לעינוי נשמת משה בן אברהם. פרשת הסמנה היא פרשת תרומה. פרשת תרומה começa falando sobre a doação que cada um tinha que doar para poder construir o Mishkan no tabernáculo. E em seguida a Torá começa a falar sobre cada parte do Mishkan. Primeiro fala sobre os utensílios que tinham no Mishkan: Aron HaKodesh, a mesa, a menorá, o altar. Depois fala sobre o prédio, como que eram feitas as cortinas, como que eram feitas as peças, as sapatas, as colunas, os ganchos, etc, etc. E o pátio. Depois, ainda alguns detalhes ainda faltam, que vão estar na paraxá da semana que vem. Na outra semana ainda vai faltar o quior, o lavatório. Vai faltar ainda o pequeno altar, o altar que era feito o incenso. E assim, agora todos os parxiot, a partir de agora, durante 4 semanas, falam basicamente sobre o tema arquitetura e engenharia do Mishkan. E na verdade não só arquitetura, também fala também sobre confecção das roupas dos Kohanim semana que vem. O Pardes Yosef traz que a parashá da semana passada era a parashá de Mishpatim. A parashá da semana é a parashá de Trumah. A parashá de Mishpatim fala muito sobre as leis entre pessoas. E parashá de Terumah começa a falar sobre a doação para a construção do Mishkan. Então, Pardes Yosef fala que, na verdade, Hashem está dando aqui uma dica para nós. E quando a pessoa vai fazer uma doação para uma instituição judaica, ele deve lembrar que esse dinheiro precisa ser um dinheiro que veio de Parashat Mishpatim. Um dinheiro que não foi roubado, um dinheiro que não tem juros, um dinheiro que não foi enganado, e assim por diante, seja um dinheiro kasher. Também tem o conceito de kasher para o dinheiro. Então, por isso, Mishpatim e Trumah estão seguidas. Primeiro, a pessoa precisa ter Mishpatim e seguir direito os negócios dele. Em seguida, aí sim, Hashem vai gostar muito de uma doação desse dinheiro para ele. O Hidá fala sobre a nossa parashá, sobre o passu que diz: Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vocês vão fazer para mim um mikdash e eu vou pairar entre vocês. E ele explica e diz para nós algo muito, muito interessante. Quando a Torá fala sobre a construção do Mishkan, nós vemos o quanto ela elabora. Não é pouco, são 4 parshiot falando só sobre o Mishkan. Enquanto que, quando a Torá fala sobre a construção do Beit HaMikdash, nem aparece. Onde estão as ordens de Hashem da construção do Beit HaMikdash? Não tem. É Torá oral. Hashem deu algo chamado Megilat HaMikdash, as ordens de construção do Beit HaMikdash. Foi transmitido para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu transmitiu para os profetas que vieram depois dele, e um foi transmitindo para o outro, até chegar o Davi da Melech e Shlomo. E baseado nisso que Shlomo construiu o Beit HaMikdash, conforme está escrito lá, Kol Bichtav Miyad Hashem Alai Iskil, está escrito no versículo lá, que tudo foi conforme aquilo que Hashem ordenou. Então Hashem deu a ordem para Moshe e isso foi sendo transmitido. Por que quando chega no Mishkan, a Torá começa a entrar em todos os pormenores, como que era feito e como você precisa fazer, e não pode dar também de uma forma oral e pronto, eles construíram e acabou. Então Hidá fala que se a Torá está nos escrevendo tantos detalhes, é porque a Torá quer que nós aprendamos disso para nós. Tanto é reconhecido que nossos sábios falam de Asul e Mikdash, vão fazer para mim um Mikdash, um santuário, e eu vou pairar dentro deles. Deveria ter escrito Betochó. Vocês vão fazer um santuário singular e eu vou pairar nele. Não neles. O que quer dizer neles? Explica nossos sábios que é dentro da nossa vida, dentro de cada casa e dentro de cada um de nós. Então diz o Hidá que cada um dos utensílios que foram elaborados para o Mishkan tem alguma lição para nós. de como nós devemos conduzir as nossas vidas. Ele começa explicando sobre o Mizbeach HaNechoshet, o altar grande de cobre, sobre o qual eram feitos os sacrifícios. Nesse altar havia um fogo aceso sempre, lembrando a nós que nós devemos ter um calor constante no serviço a Hashem. A tefilá com calor, o estudo com calor, a vida com calor e com alegria. Nesse altar, descia um fogo do céu, mas mesmo assim, mitzvah le'avim, tinha a obrigação e a mitzvah de trazer um fogo nosso também. O Kohen tinha que subir lá em cima toda manhã e colocar lenha e acender e manter sempre com lenha dentro desse fogo, por mais que era um fogo celestial. Isso é uma indicação para nós que todo Yehudi tem dentro dele um ponto, um fogo que vem de cima, vem de Hashem, a Neshama, nossa alma pura que vem de Hashem. E ela já está ardendo por si só. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós temos que nós também despertar a nossa alma para o serviço a Hashem. E o tempo todo alimentar ela com palavras de Torá, com palavras dos livros de temor a Hashem. As medidas do Mizbeach, as medidas do altar eram 5 amot por 5 amot por 3 amot. 5 mais 5 mais 3 são 13. 13 é o valor numérico de Echad, 1. Nós temos que lembrar, tudo isso, todo esse calor que nós temos é para o Echad, para o único apenas. Sobre o altar, eram feitos korbanot. Korban é da linguagem de kirvah, aproximar. Nós temos que também lembrar que sobre o altar, sobre nós, nós temos a obrigação também de aproximar os outros também à Torá e ao nosso Criador. Cada dia, o Kohen tinha a obrigação de subir no altar e tirar cinzas. Precisava acumular cinzas, tem que tirar essas cinzas, que não é bom ficar cinzas em cima do Mizbeach. Assim também nós temos que estar sempre despertos, que todos os dias o nosso mau instinto, Yetzer Hará, começa a colocar cinzas em cima do nosso coração. E nós temos que todos os dias nos preocupar em retirar essas cinzas que começam a acumular no nosso coração. No Kodesh HaKodashim, havia o Aron HaKodesh, e dentro dele, as tábuas da lei e a Torá de Moshe, também a Torá que foi escrita pela mão de Moshe, para nos indicar que dentro de nós deve ter o estudo da Torá, e nós temos que cada vez mais aumentar o estudo. Sobre o Aron HaKodesh, havia a tampa com os cruvim. Esses cruvim tinham uma face angelical e ao mesmo tempo de crianças, para lembrar que os nossos atos devem ser tão puros como os atos de um anjo ou de uma criança que ainda não pecou. E também, esses cruvim que tinham em cima, tinham as suas asas estendidas, para nos lembrar que nós temos também que estender as nossas asas sobre a nossa família e influenciar eles, e ensinar eles o bom caminho, e influenciar eles para o bem. No Aron HaKodesh tinham duas varas que ficavam fixas ali, não podia tirar. Era móvel, dava para tirar, mas tinha que ficar lá para sempre. Que indicam essas pessoas que apoiam o estudo da Torá. As pessoas devem também se preocupar e se esforçar em apoiar yeshivot, pessoas que estudam Torá, casas de estudo e etc. E dessa forma também, lo yasuru mimenu. Da mesma forma que essas varas jamais eram tiradas do Aron HaKodesh, uma pessoa que apoia a Torá também jamais vai ficar longe da Torá, e ele vai ter também uma boa parte no mundo vindouro ao lado dessas pessoas que são muito fortes no estudo da Torá. Depois nós tínhamos dentro do Mishkan a menorá, que iluminava, uma indicação às boas virtudes que a pessoa deve ter. E todas as 6 velas que tinham estavam todas voltadas para a vela central, a 7ª vela no centro, para nos lembrar que a pessoa não pode ser extremista nem para a direita nem para a esquerda, ele tem que sempre estar apontando para o caminho do meio. E da mesma forma, a menorá, tínhamos a mitzvah, o Kohen tinha a mitzvah todos os dias de limpar ela. Assim também nós temos a obrigação todos os dias de refinar e limpar mais ainda as nossas boas virtudes. na frente da menorá ficava Shulchan, a mesa dos pães. Por quê? Porque as virtudes de uma pessoa são muito facilmente reconhecidas quando ele se senta à mesa para comer. E nessa mesa tinha Lechem Apanim, o pão das faces. A Torá é comparada com pão, o alimento, nosso alimento. Para nos indicar também aquilo que nossos sábios falam no Pirkei Avot, três pessoas que se sentam a uma mesa e falam sobre ela palavras de Torá, como se eles estivessem comendo da mesa de Hashem. Conforme está escrito no versículo, vai da Bera e lá e disse a mim, Zé Ashulchan Ashalifne Hashem, essa é a mesa que está perante Hashem. E portanto, nós temos que lembrar que quando nós nos sentamos para comer pão, ou o que for, nós temos a obrigação de colocar também palavras de Torá à mesa. Também, Lechem HaPanim, ele é chamado de Panim, faces. E nós temos que estudar a Torá de todas as formas que ela... que tem o estudo da Torá, que é Pshat, Remes, Drush e Sod, que existem quatro formas diferentes e facetas diferentes de se estudar a Torá, e nós temos que abranger todas elas. Também, a mitzvah principal dos pães era no Shabbat, B'yom HaShabbat Yarchenu HaKohen, no dia do Shabbat o Kohen tinha que organizar esses pães na mesa, distribuir os pães. Então é para indicar a nós como nós temos que nos esforçar especialmente no Shabbat, quando nós nos sentamos para a refeição do Shabbat, e falar palavras de Torá à mesa. Também tínhamos o Mizbeach HaKtoret, o pequeno altar onde era feito o incenso. Dizem nossos sábios na Gemara que em Jerusalém as pessoas não precisavam usar perfume, porque o cheiro que vinha de dentro do Beit HaMikdash, do incenso, perfumava todas as pessoas. Assim também, para indicar que a pessoa deve ter um comportamento tão bonito e tão cheiroso, de forma que todas as pessoas também vão conseguir sentir esse cheiro e vão ser influenciadas para o bem por intermédio desse comportamento, e ainda por cima a pessoa vai santificar o nome de Hashem com o bom comportamento. Tinha ainda mais um utensílio no Beit HaMikdash, no Mishkan, que era o kior, o lavatório, onde todos os dias o Kohen tinha que lavar as suas mãos. Assim também vem nos ensinar que nós temos a obrigação de pegar água e jorrar sobre os outros água, água que é comparada com chesed, com bondade. Nós temos que ser uma fonte de bondade e de bênção para os outros. E termina o Hidá dizendo, se a pessoa vai fazer dessa forma, aí de fato vai se concretizar o que o Pasuk fala, que vocês vão fazer um mikdash, eu vou pairar dentro de vocês, eu vou de fato pairar dentro de vocês, por causa de todo esse comportamento fervoroso que vocês vão ter em me servir. E isso que está escrito no Pasuk, na nossa Parashá, conforme tudo aquilo que estou mostrando a você, etavnita mishkan, etavnit kolkelav, a forma que é para fazer o mishkan e a forma que é para fazer os utensílios, vechentasu, e assim também façam. O que quer dizer assim também? Que assim também nós devemos fazer na nossa vida particular. Só para terminar, nossa Parashá fala... A Gemara fala sobre a nossa Parashá que o Mishkan, as peças do Mishkan, omdim leolam mul olmei olamim, elas estão por aí eternamente. O Mishkan foi todo escondido quando eles construíram o Beit HaMikdash, e ali ele está até os dias de hoje. Por mais que é madeira, se falar como que não apodrece, Hashem prometeu que esse Mishkan nunca vai desaparecer. Ele vai estar sempre guardado, bonitinho, onde ele foi guardado. O Mikdash Alevi pergunta, por que que o Mishkan é diferente? Beit HaMikdash, infelizmente, duas vezes foi destruído. E o Mishkan está intacto até hoje. Por que essa diferença? E ele diz, vamos observar o Rashi na nossa Parashá. O Rashi fala para nós na nossa Parashá, Ve'asita et hakerashim, você vai fazer... as colunas. Não era para dizer as colunas. Eu não sei que colunas são. Ve'asita krashim, faça colunas. Explica o Rashi que são hakrashim, são as colunas. Você já sabe do que é feito isso. Por quê? Yaakov Avinu, quando desceu, antes de descer para o Egito ainda, ele levou e plantou cedro. Quando ele desceu para o Egito, ele levou isso para o Egito. E ele falou para os filhos, quando vocês saírem do Egito, para vocês levarem essas madeiras, vocês vão precisar delas. E Yaakov Avinu cuidou do Mishkan desde o começo, desde a semente. Então essas madeiras que foi construído o Mishkan não eram madeiras qualquer, eram madeiras especiais, madeiras que foram cultivadas já com uma intenção pura. E já foi, desde o início, programado que isso vai servir para a construção do Mishkan. E assim também, diz o Mikdash HaLevi, isso vale não só para a construção do Mishkan, isso vale para nós também. Nós temos que saber que quando uma coisa é cultivada de fato com toda a pureza e com todo o calor, é uma coisa que jamais vai ser destruída. E se, Deus nos livre, não é assim, é feito com interesses, etc., então a coisa não tem nenhuma duração. Então, se nós educarmos nossos filhos, construirmos nossa casa, construirmos nossa vida, baseado nos utensílios do Mishkan, e nos empenharmos desde o começo, sempre com muita pureza, ter certeza que isso vai ser algo eterno.